Olá, personas, sejam bem-vindos ao Estaleiro, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou o Caio Corraine, fundador e diretor executivo dessa bagaça, e vou ser o capitão de vocês nessas águas turbulentas e inexploradas do mercado de podcasts. O objetivo do Estaleiro é conversar sobre carreira, edição, monetização, tudo aquilo que se comunica com a indústria para ajudar quem está começando nessa jornada ou até tirar dúvidas de quem já está por aqui há mais tempo. Mores, momentinho, aviso aos navegantes, afinal de contas, toda semana nós temos pessoas novas ouvindo o Estaleiro. Então, essa semana eu tenho um aviso um pouco diferente, porque a gente recebeu mensagens de umas pessoas que não enxergam. Então, para se adaptar, né, para adaptar esse conteúdo aqui cada vez mais para ser acessível a todos, por isso eu vou começar a me apresentar de um jeito diferente, me descrevendo também para que essas pessoas possam entender quem eu sou, né? Como eu falei, o meu nome é Caio Corraine, eu tenho 1,84m. Não sei se isso é relevante, mas vocês me dão uns feedback depois, né? Principalmente o pessoal que mandou mensagem. O que é relevante e o que não é? Eu tenho 1,84m, tenho cabelo preto, grande, cacheado, porque ele tá molhado, mas ele geralmente é cacheado. Barba, meus olhos são castanhos, eu tenho várias tatuagens, eu acho que é isso. Isso é o que eu sou, tá? Eu tô, né, vestido todo de preto hoje, porque preto geralmente esconde quem é mais gordo. Você geralmente usa preto pra que as pessoas não te enxerguem tanto, você não tenha tanto destaque e você passe desapercebido, tá? Bom, agora que vocês, né, me conheceram um pouquinho mais, principalmente o pessoal que ou não acompanha a live, porque afinal de contas esse é um conteúdo que é transmitido aqui na Twitch de 15 em 15 dias, então para quem tá acompanhando pode me enxergar, pode me ver aqui durante a live, mas para as pessoas que, né, têm esta questão, essa é a minha descrição, tá bom? E, né, de novo, novamente, mencionando para vocês, esse podcast é gravado de 15 em 15 dias na twitch.tv/maremotopodcast e ele é disponibilizado posteriormente em formato de podcast. Então, né, vocês sempre vão ouvir o episódio na semana seguinte ao que ele foi gravado, tá bom? Segundo aviso, esse podcast só pode acontecer com a participação de vocês. Então, por favor, mandem perguntas pra gente durante aqui a live, né? Que eu tô vendo um monte de gente, a primeira interação. Vocês estão me deixando muito felizes, cara. Vocês são muito fofos. Obrigado, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Sem vocês, esse podcast não existe, né? Então vocês podem mandar coisas aqui no nosso chat para essa interação ao vivo, como também nos enviar perguntas, questionamentos, dúvidas lá no nosso Curious Cat, o famoso Cucat, curiouscat.qa, que acho que é de question, né? Alguma coisa assim. Então, qa/maremotopodcast, tudo junto. E o último aviso, sigam a gente nas redes sociais, @maremotopodcast, no Instagram, no Twitter, LinkedIn, Facebook. A gente tá agora também com coisa no TikTok, eu avisei pra vocês. A gente tá fazendo coisas no TikTok também, Maremoto Podcast. Porque, né, principalmente o setor de marketing, eles começaram a separar alguns blocos aqui do Estaleiro e postar tanto no Reels, do Instagram, como no TikTok. Então, sempre que a gente puder ter um conteúdo legal pra vocês, a gente vai oferecer em todas as redes possíveis e imagináveis. Tá bom? Mores, avisos dados. Vamos lá? Vamos começar? Vamos então para o nosso bloco de perguntinhas. A primeira é a seguinte. Vem de uma pessoa anônima e é a seguinte. Olá, Caio. Gostaria que você desse um panorama sobre o pessoal de podcast que se esgotam criativamente. Eles têm uma ideia, iniciam um podcast e rapidamente se cansam dos trâmites da edição, de escolher participação dos ouvintes por e-mail ou redes sociais e ficam cansados de seguir uma periodicidade. Acha que existe aí uma necessidade escondida de mais produtores de podcast? Aliás, o que um produtor de podcast realmente faz? Vamos lá. A palavra produção em português ela é um pouco complexa, porque produzir, né? Ah, produtor de podcast pode dizer ao mesmo tempo uma pessoa que faz, né? Uma pessoa que está fazendo um podcast, ao mesmo tempo que pode significar a função de produção do podcast. São duas coisas um pouco diferentes. Então, vamos falar especificamente, vamos começar essa pergunta aqui falando especificamente o que um produtor de podcast faz. Um programa que ele tem uma equipe de produção, geralmente é um programa, né, um pouco mais robusto, um pouco maior, que já tem, né, uma pegada mais profissional. E eu digo isso por quê? Porque a produção do podcast, geralmente produtor, produtora, produtor, é o babá, a babá do podcast. O que eu quero dizer com isso? É a pessoa que vai pegar e vai falar, ah, por exemplo, né? No nosso caso aqui, eu tenho ajuda na produção do estaleiro, principalmente da Mandinha. Beijo, Mandinha. Que ela faz a pauta pra mim, ela separa as perguntas, ela faz os textos de apresentação e encerramento, faz o texto do post, da postagem desse programa e todas essas coisas. Tudo isso faz parte da produção de um programa. Então, quando a gente fala de produção, a gente quer dizer a pessoa que ela vai cuidar dos detalhes para que, né, ela limpa o trilho para o trem passar. É uma expressão que eu aprendi com o André e agora eu uso sempre porque realmente ela faz muito sentido. Então, a produção é a pessoa que, ah, o meu programa é de entrevista. Ela vai procurar o entrevistado, ela vai fazer uma pré-entrevista, ela vai mandar uma mensagem para o entrevistado para ver qual o melhor dia para gravar com ele ou ela ou ele. Essa pessoa, ela vai falar, ó, Caio, dia tal, entrevista com fulano, tá aqui a tua pauta, brilha. Então, é aquela pessoa que te dá toda a estrutura para realmente botar a mão na massa. Então, por exemplo, cronograma, calendário. Olha, nesse programa aqui vai ter uma sonora, se a gente está fazendo um programa jornalístico, por exemplo. Ó, nesse programa aqui vai ter uma sonora de fulano, então peraí que eu vou buscar. Aí pega a sonora, manda para quem tá editando. Então é uma pessoa que ela tá ali, sabe? Realmente, tipo, é o que a gente chama de, no teatro, né, do contra-regra. Nem sei se hoje em dia tem outro nome. Mas é aquela pessoa que tá pronta pra tudo. Ela tá, tipo, de olho em todos os processos. Ela tá de olho na edição, tá tudo certo, estão precisando de alguma coisa, né? Tá de olho, né, no planejamento, tá tudo certo, estão precisando de alguma coisa. Se é uma gravação local, por exemplo, né, que agora a gente vai voltar a ter, é a pessoa também que vai e recebe os convidados no estúdio. Às vezes pega umas garrafas d'água, compra alguma coisinha pra todo mundo comer, pra tal, não sei. Tipo, é justamente aquela pessoa que, sem ela, tudo funciona, mas muito mal. Então, dependendo da complexidade do seu projeto, a produção, ela é essencial. A produção, ela é o WD-40 do desenvolvimento de conteúdo, porque ela impede que existam o quê? Atritos. Então, eu recomendo demais, assim, pra todo mundo que tenha um projeto. Claro que depende muito, né, do tamanho do teu projeto, do teu budget, né, do teu orçamento pro teu projeto, porque às vezes você não pode pagar pela produção e tudo mais, mas se você já tem essa possibilidade, cara, é essencial. Ter um podcast que tem outras pessoas te ajudando é excelente. Lex Lima perguntou aqui, e se o projeto for só de uma ou duas pessoas? Essas funções, elas vão continuar tendo que ser feitas, mas elas são compartilhadas por essas pessoas que estão envolvidas no programa. Então, assim, claro que, né, seguindo aqui essa linha de raciocínio, você consegue trazer uma pessoa para te ajudar na produção do seu programa quando você já tem um tamanho, já tem um, né, um investimento, alguma coisa assim, suficiente para isso. Porque aí você vai se livrando de uns BOs, de puta, preciso encontrar um entrevistado. Cara, se eu tiver uma pessoa pra procurar esse entrevistado pra mim, pra fazer uma pré-pauta, pra fazer, né, tipo, bater um papo com essa pessoa e me briefar, você pode ter certeza que eu vou fazer uma conversa muito melhor do que se eu simplesmente só mandasse um e-mail pra pessoa, é, tipo, conhecer essa pessoa no dia e tem aquele momento de, tipo, de dar uma esquentada no assunto, tipo, não, pô, e aí, como é que você tá, o que você fez hoje, tá? Não, eu já sei, eu já tenho esses preâmbulos, então a gente já começa numa velocidade diferente. Então, assim, produção, pra mim, é uma das coisas, assim, que conforme o seu projeto ele vai avançando, ele vai se desenvolvendo, vale muito a pena, vale super a pena. Então, essa é a função de uma pessoa da produção de um podcast. Daí, tem a primeira parte da pergunta, né? Tipo, ah, o que que as pessoas que se esgotam criativamente? Isso acontece. Porque a partir do momento em que você, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu funciono muito mal com periodicidade. Porque a vida acontece, cara. Tem semana que você tá bem, tem semana que você não tá tanto. Tem semana que você tá tranquilo, tem semana que você tá atolado. Então, assim, periodicidade pra mim, isso pessoal, tá, gente? Né? Afinal de contas, não é nem o meu trabalho a gerir uma empresa, né? Faço podcast muito porque eu gosto, muito porque eu quero, né, continuar aqui cativando, né, todo mundo que deseja desenvolver seu próprio conteúdo e tudo mais. Mas, assim, a Maremoto ia falir se eu parasse de fazer o estaleiro, se eu parasse de fazer o Maregrama? Obviamente que não, mas é uma coisa que gosto bastante. Mas, de qualquer forma, eu acredito que isso varia de pessoa para pessoa. E uma resposta que eu dei no programa anterior, que é justamente, ah, como é que eu mantenho essa cumplicidade? Como é que eu mantenho todas as pessoas envolvidas engajadas? Como é que eu faço com que essas coisas não me esgotem, não me deixem, né, de saco cheio de fazer aquele projeto e tudo mais? Primeiro que, assim, você tem que fazer o programa porque você gosta de, tipo, o ato de fazer, de criar alguma coisa é algo que te dá prazer. Então, se isso não está te dando prazer, vamos repensar aí como que você vai gastar o seu tempo livre, tá? Mas eu acredito muito, e acredito assim, de verdade mesmo, na questão de justamente mudar as coisas de tempos em tempos, experimentar modelos diferentes, experimentar jeitos diferentes de fazer podcast. Ah, eu faço podcast com 4 amigos. Pô, beleza, agora eu vou ter um spin-off desse programa que vai sair, sei lá, semana sim, semana não, vai sair nas férias desse projeto principal que eu gravo sozinho. Ou, ah, isso aqui tem leitura de comentários, mas putz, é um saco pegar comentário. Beleza, transforma isso num bloco, tipo, mensal. Busque alternativas para que esse sentimento de, porra, eu tô estafado, não quero mais fazer isso, ele vá diminuindo. Porque isso é normal, gente. A partir do momento em que, ah, beleza, eu tenho um hobby. E a partir do momento que eu quero transformar esse hobby em algo mais sério, eu quero crescer com esse hobby, eu quero levá-lo para um outro momento, porque eu tenho um objetivo profissional com esse hobby. Cara, é foda. Porque a partir do momento em que ele vira algo que você é obrigado a fazer, que você tem que fazer, que você tem ali certinho um cronograma e tudo mais, deixa de ser hobby, vira o trabalho. Então, eu sempre digo que a gente sente, principalmente no podcast, a gente sente se a pessoa tá fazendo aquilo com tesão ou se ela tá fazendo aquilo no automático. A gente sente, vocês sabem disso. Vocês escutam essas porra. Vocês entendem que tem programa que a galera tá no ah, tá bom, tá, não sei o que tem. Tá pagando minhas contas, foda-se. E tem gente que tá com tesão de fazer um negócio. Que tá tipo, não, é isso aqui, eu adoro estar nesse momento, eu estou muito feliz de estar vivo. Yeah! Então, assim, se possível, mude as coisas de forma que a sua energia sempre esteja mais pra cima. Porque a gente percebe quando as pessoas estão de saco cheio e fica realmente, assim, um conteúdo de menor qualidade. As pessoas acham que não, mas a gente percebe. A coisa que a gente mais faz é se comunicar falando uns com os outros. Então a gente entende, a gente sente. Claro que não é todo mundo, mas geralmente a gente sente emoção através da fala. Então é importante a gente tentar sempre oferecer pros nossos ouvintes o melhor tipo de emoção possível. Eu sempre sou muito claro com vocês aqui, principalmente nas lives, porque geralmente isso é cortado da parte em áudio. Quando eu tô num dia bom, quando eu tô num dia... Puta, gente, hoje eu tô meio cansado, minha energia vai estar mais pra baixo. Eu aviso vocês, porque eu sei que eu preciso ser sincero, porque vocês vão notar. Então, né, às vezes isso é uma coisa que pode fazer sentido pra vocês também na hora de desenvolver seus próprios conteúdos. Próxima pergunta aqui vem de mais uma pessoa anônima. Lembrando sempre que se você quiser que o seu nome seja lido aqui, né, quando a gente for fazer as perguntas, basta você se logar no Cuquete, né? O Cuquete, ele tem a oportunidade de você se logar com seu usuário no Twitter ou outras redes sociais. Então, se por algum acaso você quiser que o seu nome seja lido, se loga lá no nosso Cuquete, tá bom? Como você normalmente cria uma pauta? Existe um máximo ou um mínimo de tópicos que seja ideal para ter assunto? No meu podcast, que faço junto com os meus amigos, nós normalmente acabamos sem fazer uma pauta que realmente funcione. Excelente pergunta, porque falar de pauta é uma coisa que me dá muita alegria. Porque, em primeiro lugar, façam pauta. Por favor, façam pauta. Mas, vamos lá. Isso depende muito do objetivo do programa, do tempo do programa, várias variáveis. E isso é muito tentativa e erro, tá, gente? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Ó, vou contar aqui, ó, quantas perguntas eu fiz. Quantas perguntas estavam no roteiro, quantas perguntas eu fiz, tá bom? Geralmente, o Maregrama é o nosso, né, se você porventura ainda não ouviu, tá no mesmo feed, né, se você tá ouvindo esse aqui em áudio, você só, né, pode só dar uma rolada que você vai ver as entrevistas anteriores. Maregrama é geralmente o nosso programa, né, mensal de entrevistas com pessoas, né, bem legais da indústria de podcast pra falar justamente sobre a indústria, pra falar sobre o mercado, pra falar pra onde que a gente tá indo, como que a gente tá se desenvolvendo, etc, etc, tá? Então vamos lá, no Maregrama número 4, que ele vai sair provavelmente na semana que vem pra vocês, ó, o roteiro teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perguntas. É um programa que eu geralmente pretendo deixá-lo em uma hora de conteúdo, tá? Mas, com o papo, eu já recebi algumas respostas de perguntas. Então, geralmente, quando eu tô gravando, eu vou usando aquela ferramenta de deixar o texto colorido. E aí, eu, beleza, fiz essa pergunta. Eu vou, seleciono tudo e pinto de verde. Pra que, batendo o olho no roteiro, eu sei que aquela pergunta eu já fiz. Mas também, durante a conversa, né, a resposta de uma pergunta, geralmente o convidado, convidada, convidade, engata em outro tema e tem uma tangente e tudo mais, e geralmente esbarra em outra pergunta que você queria fazer. Então, você nem sempre faz todas as perguntas. Então, por exemplo, dessas 11 que eu contei pra vocês, 3 eu não fiz, né? Que eu vou lá, seleciono e pinto de vermelho. Porque ou eu acho que não faz sentido de acordo com o caminho que o papo tomou, ou ela já foi feita de certa forma, de uma maneira um pouco diferente, mas veio, né, como um fluxo da conversa que a gente estava desenvolvendo. Então, assim, pauta, gente, depende muito do objetivo do programa de vocês. Se é um programa de mesa redonda, todo mundo conversa, tudo mais, vamos lá, talking heads, né, que a gente sempre fala, de mesa cast, que é todo mundo conversando, falando sobre o mesmo assunto, falando sobre um jogo que jogou, um filme que viu, uma peça que assistiu. Geralmente, a pauta, você desenvolve ela com bullet points, com tópicos, porque não é uma entrevista, é um papo. Mas é importante que... Por que que a gente fala, ah, não, essa pessoa, fulano é o host, fulana é a hostess. O que é essa posição de host? Já falei isso pra vocês em episódios anteriores. É o pai, a mãe, a pessoa que vai ficar responsável pela pauta. E aí, a gente sempre debate pauta no sentido de... Beleza, a gente vai gravar sobre esse jogo aqui. A gente quer falar sobre esses tópicos aqui. A gente quer falar sobre jogabilidade, a gente quer falar sobre trilha, a gente quer falar sobre a história, a gente quer falar sobre isso, isso, isso e isso. A pessoa que tá como host, ela é a responsável por fazer com que aquele assunto passe por todos os tópicos, para que, né, os tópicos definidos, né, anteriormente, para que aquele programa seja completo, né? Então, ah, beleza. Discutimos sobre todos os aspectos do nosso objetivo aqui de reunião para que a gente fosse falar em conjunto sobre uma coisa. Então, assim, a pauta não tem jeito certo, jeito errado de fazer pauta, tá? O que funciona para você, o que não funciona para você. Vou dar outro exemplo. As pautas, por exemplo, a pauta do estaleiro aqui. Ela tem os textos, né? Texto de apresentação, texto de encerramento. Justamente para quê? Para que eu bata o olho, saiba que eu tenho que falar na hora. Algumas vezes eu leio, outras vezes eu faço com as minhas palavras. Isso basicamente facilita o meu trabalho de comunicar com vocês. Então, se eu ligasse, né, tipo, aqui a live, abri a live, e eu não tenho nada na minha frente, bicho, ia ficar muito, que eu faço agora? A pauta tá ali pra te ajudar. A pauta tá ali pra te facilitar a vida em desenvolver esse assunto, em desenvolver uma conversa, em desenvolver uma entrevista, em desenvolver o conteúdo que você quer desenvolver. Então, eu acredito que... Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui pra vocês. Na época que eu editava o Mamilos, as pautas do Mamilos, sem sacanagem, tinham 80 páginas. Porque era... Os tópicos, né, da... Primeiro vinha apresentação do bloco X, apresentação do bloco Y, chamada, ideias de perguntas, papapá. E aí depois dessa pauta tradicional, tinha uma quebra de página e... Vrá, pesquisa. Link de textos, link de vídeos sobre aquele assunto, entrevistas que a pessoa convidada já deu para que elas possam pescar alguma outra informação, tudo mais. Era uma... Porque, né, o Mamilos, ele se propõe a ter um debate profundo e sério sobre as coisas. Então, todo mundo precisa ser profundo e sério no que tá falando. Não pode ter, né, tipo, eu acho, é isso, que nem, né, sei lá, uns filhotes de Joe Rogan faz a internet afora, que tira a informação do cu e é isso, porque caguei. Não tem responsabilidade nenhuma sobre o que eu tô falando, sabe? Então, assim, esse é outro tipo de olhar pra pauta. Uma outra perspectiva de como você vai fazer o seu roteiro. Então, assim, se você tá gravando com o seu grupo de amigos, por exemplo, né? Que é o caso da pessoa que nos enviou a pergunta. E todos já são amigos, já tem uma desenvoltura, já tem uma proximidade, já tem uma interação. Você não precisa roteirizar o programa todo. Você só precisa colocar ali texto de abertura, texto de encerramento. Porque, né? Só pra deixar bonitinho, pra que essas coisas sejam feitas, né? De uma maneira profissional e tudo mais. E tópicos. Ó, a gente vai falar disso aqui. Geralmente, eu sempre gosto de trabalhar com bullets e com quadrinhos de curiosidades, por assim dizer. O que, que eu quero dizer com isso? A gente tem um programa de variedades, a gente vai discutir sobre a vida de Santos Dumont. Beleza. Tem, obviamente, a pauta, né? O roteiro que a gente vai seguir para aquilo. Mas também tem uns bloquinhos de tipo, pô, essa curiosidade. Você sabia que Santos Dumont inventou um tipo diferente de escada? Que ela ocupa menos espaço? Acho que foi Santos Dumont. Não lembro quem foi. Então... Sabe? Para que isso motive e traga novos assuntos, novos papos. Tenha, assim, algumas tangentes, algumas coisas, se o seu programa permitir, para que tudo fique mais humano, tá? Então, assim, pauta não precisa ser tintim por tintim tudo que todo mundo vai falar, porque isso é impossível. Principalmente se você for gravar, tipo, mesa cast. Impossível. Mas você precisa daquilo como guia para que você, na cadeira de host, possa olhar pro papo e falar: já falamos disso aqui, já falamos disso aqui. E o assunto tá indo para outro lugar, você pum, puxa de volta. Fala: então, gente, tem isso aqui também que a gente ainda não comentou. O que vocês acham? E aí, blá, 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 blá. Entendeu? Pauta é basicamente a oportunidade que você tem de fazer malabares sobre uma rede de segurança. Então, use-a a seu favor. Próxima pergunta, mais uma pessoa anônima, diz o seguinte: o quão realmente relevante é a qualidade de equipamento de áudio para fazer conteúdo com potencial para atingir um grande público? E essa é uma pergunta que anda de mãos dadas com outra, então vamos responder as duas ao mesmo tempo. Quais os equipamentos básicos que você recomenda para quem quer começar a gravar? E quais programas gratuitos / pagos você recomenda para edição? Vamos lá. Pergunta excelente, mas um tanto complexa, e ela pode ir para lugares assim, tipo, não tem fim. Falar de equipamento, falar de programa, falar de software, falar dessas porra toda, não tem fim. Não tem, assim, se a gente quiser, a gente, meu, fala para sempre dessa porra. Então vamos tentar, né? Deixa eu colocar aqui os meus pezinhos no chão e vamos bater nessa tecla de começando aqui por essa parte de o quão realmente relevante é a qualidade do seu equipamento. Porque, assim, tem o que eu acredito e tem o que o mercado pede. Então eu fico um pouco dividido. O que eu acredito? Vamos começar por isso. Cara, se você tem qualquer equipamento é bom, só faz, só faça, só desenvolva conteúdo, só crie arte, só coloque sua voz, sua cara na internet. Vai fundo, foda-se. Isso é o que eu acredito, tá? Porque eu acredito muito no quão democrático é o podcast. No quanto eu posso pegar a porra do meu celular, gravar aqui, botar uma música, pum, vai pro mundo e foda-se. E vai disputar o mesmo espaço digital do que o podcast da Rede Globo de televisão, que tem dinheiro infinito. Foda-se. Contudo, entretanto, todavia, conforme o mercado de podcast, ele vai se profissionalizando, ele vai crescendo, ele vai ganhando corpo e maturidade, o ouvinte vai ficando mais criterioso também. Antigamente, se você editava uma coisa errada e deixava, sei lá, uma música escapulir, estourar no ouvido do teu ouvinte, geralmente ele ia falar: puta que pariu, né? Que cagada, espero que no próximo eles resolvam. Hoje em dia, essa pessoa, ela tá tão bombardeada de conteúdo por todos os lados, que se você deixar essa pessoa descontente, a chance dela te abandonar é bem grande. Se você fala um A que a pessoa não gosta, ela fala: não, eu vou procurar uma pessoa que todos os As, todos os Is, todos os pingos, eu concordo. Então, assim, é um pouco ingrato, é um pouco injusto, é um pouco, né? Mas eu acredito que a qualidade do conteúdo, ela é muito mais importante do que qualquer equipamento possível e imaginável. Qualidade do conteúdo em primeiro lugar, gente. Já falei isso aqui algumas vezes, vou falar de novo. Primeira temporada do GugaCast, um dos maiores programas da podosfera brasileira, desenvolvido por uma pessoa, né, que não começou na internet ontem, chamada Guga Mafra. Primeira temporada do GugaCast foi toda gravada com o fone do iPhone. O foninho que tinha fio, que hoje em dia essas porra não tem mais fio, né? Mas que tinha o microfoninho aqui, o quadradinho. Primeira temporada inteira do GugaCast foi gravada com aquilo. E deu super certo. Por quê? Porque o conteúdo estava lá. Então, assim, eu amo que vocês estejam se preocupando com o equipamento. Amo, 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 amo. Porque isso denota uma vontade de se especializar, de se profissionalizar, de colocar mais carinho no que vocês produzem. Amo, amo. Acho fantástico. Mas a discussão, se você pensa mais no equipamento que você quer comprar do que na pauta que você quer desenvolver, tá errado, tá desequilibrado. Foca em fazer o melhor programa que você conseguir, bicho, com o que você tem. Depois a gente resolve isso, depois a gente faz isso. Então, assim, vamos falar então. Tiramos essa discussão da frente de que o mais importante é o conteúdo e o resto nós pensa depois? Tamo junto na mesma página? Beleza, vamos falar então de equipamento. Equipamentos básicos para gravação de podcast. Um microfone. E aí, né, não importa se é o microfone do seu celular. Inclusive, se você for gravar sozinho, bicho, pega um tripézinho, coloca o celular em cima de uns livros, sei lá, pra ele ficar numa altura interessante da tua boca. Mas, se você quiser, né, trabalhar todas essas coisas e tudo mais, eu acredito que é muito importante. Comece com equipamentos básicos. Não gasta, tipo, R$3.000 numa merda dessa. Nesse momento, eu estou apontando para o meu SM7B. Eu tenho esse microfone porque eu trabalho com isso, gente. Eu faço locução para cliente. Eu gravo o programa da Natura com esse microfone. Eu gravo o programa para, sei lá, várias outras empresas usando esse microfone. Então, ele se paga, tá? Mas se é pro seu hobby, pelo amor de Deus, não vai me gastar R$5.000 num equipamento que você não vai usar e que não vai se pagar. Aproveite que, bom, quem tá ouvindo isso depois, infelizmente você perdeu, mas amanhã, se não me falha, é a memória, a informação e tudo mais, os perfis da Maremoto nas redes sociais, a gente deve publicar links de promoções de Black Friday. Porque a gente, né, sempre vem gente falando, ah, não, equipamento que eu compro, que microfone, que fone, que mouse. Amanhã o pessoal, né, do setor de marketing, eles estão preparando aí alguns links que a gente acha interessante. Mas, cara, eu sou um defensor da Blue, porque eu amo os produtos da Blue. Acho que, pelo menos aqui no Brasil, de acordo com quanto o real tá valendo, eles estão conseguindo ter preços mais ou menos competitivos. E, por exemplo, o Snowball tem promoção de Black Friday que você encontra um Blue Snowball por R$250. Cara, é um microfone maravilhoso e que super cumpre, tipo, tudo que você precisar. Microfone USB, bonitinho, fácil de usar, reliable. Eu tô meio Faria Limer, né? De vez em quando eu coloco umas palavras meio inglês aí, meu. Eu vou lá junto com o touro da B3, meu. Não posso falar isso porque a B3 é nosso cliente. Mas é um microfone muito bom. Eu gosto bastante dele. Como o Lex Lima falou ali, BM800. Tem bastante gente que gosta dele também, né? O único problema do BM800 é que, se não me engano, é que precisa de uma placa de som pra funcionar bem. Então, assim, microfone USB eu recomendo. Por quê? Porque tem na empresa, a gente tem, sei lá, 4, 5 Blue Snowballs. Então, recomendo, a gente já usa. Se você encontrar uma promoção bacana, vale a pena, tá? Se você quiser investir um pouquinho mais, aí vem o Yeti, tudo mais. Então, microfone USB bonitinho. Claro que, por exemplo, o SM7B é um microfone que ele não é USB. É um microfone com cabo, né? E para que um microfone XLR funcione, você precisa de uma interface de som. Então, né, que vai oferecer tanto o Phantom Power, né, que ele vai oferecer energia elétrica para alguns microfones funcionarem. SM7B não precisa, porque é um microfone dinâmico, como transformar o sinal analógico em sinal digital para que o seu, né, computador reconheça aquela informação como algo que ele consegue compreender, tá? O Quadcast da HyperX está aqui, tenho ele, bonitinho, gosto bastante dele. Só que hoje em dia, com a alta do dólar, ele tá meio caro. Assim, eu acho ele maravilhoso, é um microfone muito bonito, que é uma coisa que, né, pra que isso serve pra alguém? Se você vai fazer live, é importante que seu equipamento seja bonito, porque, né, ele tá aparecendo na frente das pessoas. Mas o Quadcast da HyperX, eu gosto bastante dele também, apesar de ele ser muito sensível, na minha opinião. Então, né, vamos lá, equipamento básico. Microfone, pode ser do seu celular, pode ser um Snowball, pode ser um SM7B, né? Escolhe aí o que cabe no teu bolso. Em relação a programas gratuitos ou pagos, eu não consigo, e assim, eu sei que tem um pessoal no chat que vai reclamar de mim, eu não consigo recomendar qualquer outro que não seja o Reaper. Por que, Corraine? Ah, meu Deus do céu, você puxa muito saco do Reaper, blá, 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 blá. Porque o Reaper, ele é pago, mas ele tem um preço super razoável, se você trabalha com isso, para comprar o Reaper. Mas o Reaper, como o nosso querido, amado e adorado WinRAR, você pode simplesmente... Ele fala assim, você abre o programa e fala, pô, seria topão aí se você comprasse nós, né? Mas se você não quiser pagar, tudo bem. Aperta aqui, continua usando de graça. E você pode usar o Reaper de graça pelo resto da vida, basicamente. E aí vai até o limite, limite moral de cada pessoa, porque eu, por exemplo, eu não tenho problema algum com pirataria, não tenho problema algum, tipo, vai piratear, faz o que você quiser da sua vida, não tenho filho desse tamanho, quem tem filho de bigode é gato, tá? Inclusive, tipo, né, pau no cu de muita empresa aí. E nada contra pirataria e tudo mais, mas, contudo, entretanto, todavia, eu sempre usei o Reaper, e a partir do momento em que eu comecei a ganhar dinheiro com isso, eu comprei o Reaper. Porque porque aí ele era ferramenta de trabalho. E eu quero também ajudar os caras que desenvolveram a plataforma. Do mesmo jeito que eu gosto que o meu serviço seja pago, eu tendo a pagar pelo serviço das empresas, plataformas e, né, desenvolvedoras que eu utilizo no meu dia a dia. Então eu sou o otário que assina o Adobe, eu sou o otário que assina o pacote Office, eu sou o otário que... Por quê? Porque tudo isso está relacionado ao meu trabalho. Se eu tô ganhando dinheiro com isso, eu moralmente acredito que eu preciso pagar, tá? Mas a gente andou muito aqui, rodou muito no nosso próprio eixo para dizer o seguinte: equipamento que você precisa, microfone. Programa que você precisa para editar, Reaper. Fim, vai ser feliz. Tipo, um, dois, três, vai filhão. Empurra você da ladeira, só vai, tá? E isso é uma coisa, assim, o Sr. Juan falou ali, se eu tivesse grana eu também faria isso. Cara, no fim do dia, todo mundo quer usar as coisas na legalidade, todo mundo quer, tipo, ter o programa mais atualizado, quer não correr risco de travar, de ter que baixar outra versão. Então, assim, eu sou super a favor da pirataria a partir do momento em que você está utilizando aquele aplicativo, aquele software, para aprender a utilizar, para aprender uma skill nova, para aprender uma habilidade profissional nova que vai entrar ali no teu leque de opções que você pode oferecer na sua vida adulta, na sua vida profissional. Mas a partir do momento que você está ganhando dinheiro com aquilo, por que não pagar de volta? Eu, pelo menos, é por essa linha que eu ando. Acredito que é isso. Gente do céu! Foi-se o bloco de perguntas. Vamos para o bloco de Dissecando um Podcast. Essa segunda parte do podcast vai servir para que eu avalie um programa que alguém mandou pra gente. A ideia é dar dicas e comentar o que eu achei do episódio, o que surpreendeu, o que pode melhorar, o que faria diferente, ou seja, dar os meus 2 centavos, que valem menos do que nada hoje em dia. Imagina 2 centavos. Você não compra absolutamente nada com 2 centavos. Nem existe uma moeda de 1 centavo. Mas é isso que eu estou oferecendo em cima da sua produção para tentar te ajudar a chegar num lugar ainda melhor com ela. Antes de começar, vamos reforçar aquele aviso de sempre. Quando vocês forem mandar um trecho de um podcast seu para que a gente possa avaliar, manda, né, no nosso Curious Cat, né? Fala: ah, oi, tudo bem? Eu tô aqui mandando esse meu projeto para vocês darem uma olhada. Se vocês puderem, escutem do minuto tal até o minuto tal, com no máximo 10 minutos. Porque, geralmente, aqui a gente, né, quando a gente vai discutir sobre o seu programa, a gente fica no ritmo de play, pause, play, pause, play, pause, volta. Pô, você viu o que ele fez aqui e tal? Então, assim, 10 minutos geralmente vira quase uma hora de conteúdo. Então, né, vamos limitar ali só nos 10 minutinhos, tá bom? Então, assim, manda pra gente o trecho que você acha mais legal no seu programa, ou que você teve mais dificuldade. Pô, corra, tive um problema pra resolver essa situação aqui. Escuta pra você ver como eu resolvi e talvez pensar em outras alternativas. A gente tá aqui pra isso, tá? Vamos lá. O programa de hoje vem de Lex Lima. Vamos lá. Oi, Caio. Acabei de ouvir o programa pela primeira vez, ouvi o número 3. E eu tenho muito interesse nessas dicas de edição. Eu edito podcast da minha noiva, que eu participo, o Detetive do Sofá, sobre crimes não solucionados. Já gostei aí. Eu já escutei muito podcast em vários formatos diferentes, então eu sinto que eu tenho um bom conhecimento como ouvinte, e eu sinto que o programa é uma mistureba dos vários que eu escuto. Normal, todo mundo começa assim. Só que na hora de editar, sinto que falta conhecimento técnico para ficar do jeito que eu queria na minha cabeça. Às vezes eu me viro, mas às vezes é muito frustrante. Principalmente na parte de volumes, compressor, equalização, eco e por aí vai. Se você puder, olhe os 10 primeiros minutos do episódio. O programa fala sobre temas mais pesados, mas nesse intervalo não acho que tem nada de sensível. O programa também não tem música de fundo, o que é uma coisa que queria sua opinião sobre. Você respondeu num episódio sobre melhores hosts, e eu sempre achei que você era um puta host no Games on the Rocks. Muito obrigado, Lex. Vamos lá. Nenens, eu vou dar play no episódio 29, Niquiladu, parte 1. Não foi um suicídio. Começamos bem. O programa tem meia horinha. Vamos lá. 3, 2, 1, play.
Niquiladu morreu em julho de 2002, no Mississippi. Os investigadores disseram que ela estava morta há várias horas e rapidamente determinaram que era suicídio. Mas foi isso mesmo que aconteceu? Nesse episódio, eu vou te contar como um trabalho investigativo negligente pode ter permitido que um assassino permanecesse em liberdade. Olá, assistentes! Bem-vindos a um episódio muito especial.
Já vamos começar com o seguinte. Vinheta maneiríssima, tá? Tem o clima, querendo ou não, né? Pelo fato de ser um programa que fala de true crime, fala de assuntos mais pesados e tudo mais. A gente já tá acostumado com essa dinâmica, né? Desse meio que... A gente já foi acostumado por várias séries e todas essas coisas, justamente nessa mesma pegada que você desenvolveu aqui. Eu achei excelente. A pergunta que você fez em relação à trilha... A gente ouviu pouquíssimo tempo do programa, né? A gente ouviu só um minutinho e tudo mais. Só que quando você trouxe a vinheta de abertura, cara, deu um outro clima, cara. É muito legal, porque tipo... Ó, o Alex falou, pedi pra um cara do Fiverr fazer. Porra, ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Quanto que ele cobrou? Aqueles, né? Tipo, já começa, tipo... Ah, vamos aqui terceirizar os serviços. Ficou muito bom. E deu o clima. Eu vou ouvir um pouco mais pra pensar... mais a respeito da falta de trilha. Mas, por enquanto, a minha opinião é muito tipo... Porra, trilha ajuda, cara. Trilha ajuda. Usa a teu favor, pelo amor de Deus. Tá? Vamos lá.
Diferente do Detetive do Sofá, eu sou a Marcela. E hoje, nós vamos falar de um caso que, oficialmente, já foi solucionado. Mas ele é tão absurdo que eu tive que fazer um episódio a respeito. E também é especial porque, como vocês sabem, eu sempre procuro conversar com amigos e familiares da vítima ou com investigadores que trabalharam no caso. E pela primeira vez...
Você tá de sacanagem? Sério?
Vocês vão escutar trechos da entrevista que eu fiz por telefone com a Bonnie Ladue, a mãe da Nikki Ladue.
Caralho! Que troço foda! Porra! Olha... Num mundo em que a gente vive, em que tem vários programas aí que fazem muito sucesso, que é basicamente as pessoas lendo o artigo da Wikipédia, parabéns pelo esforço. Parabéns por esta porra. Parabéns por fazer o trabalho de verdade. Porra, velho, que do caralho.
Assunto do episódio 29 do Detetive do Sofá. Tá animado, Alexandre?
Olá, Marcela. Vamos ver se esse episódio vai ficar tão bom quanto tá na minha cabeça. A gente tem mesmo muito trabalho pela frente. E sempre que a gente inserir a fala da Bonnie, eu vou mais ou menos aparecer depois traduzindo o que ela disse pra todo mundo poder entender o que ela falou.
Hi, Marcela. Hi, Alex.
Deixa eu começar do jeito tradicional, contando pra vocês quem era a Nikki Ladue, o que aconteceu com ela...
Cara, mas tá aí, ó. Essa é uma situação, o quanto a gente é fascinado por programas de true crime, ao mesmo tempo em que, gente, essa pessoa perdeu a filha. É doido, né? É tipo, ó, tem uns brasileiros doidos ali querendo falar contigo pra contar a história da tua filha num podcast. Como é que deve funcionar essa dinâmica na cabeça da pessoa que passou por isso, sabe? É esquisito, né? Quando a gente para pensar nisso, né? No desenvolvimento de conteúdo e na nossa responsabilidade como, né? Pessoas que estão ali desenvolvendo conteúdo. Eu conversei bastante com a Branca, né? A Branca Viana, porque entrevistei-a pro Maregrama pra falar sobre a novela, falar sobre Praia dos Ossos, falar sobre todas essas coisas. E uma das coisas foi realmente assim, tipo, cara, a responsabilidade que a gente tem, né? De tipo, porque querendo ou não, o que pra gente é conteúdo, pra essas pessoas é a vida real. Vai soar errado, tá, gente? Mas, né, bear with me, ursem comigo. O que pra gente é entretenimento, pra essas pessoas foi a situação mais traumática da vida delas. Então, como é que a gente lida com isso, né? Então, eu sei que eu não tô dando nenhuma dica de edição, nem nada do gênero, mas se você tem a vontade de desenvolver conteúdo nessa pegada, falar sobre esse tipo de assunto, uma das coisas mais importantes é essa responsabilidade para com o teu interlocutor, para com a pessoa que você vai buscar essa informação, com tua fonte. Tem que respeitar o espaço da pessoa, respeitar a história da pessoa, respeitar o momento da pessoa. Pra gente é entretenimento, pra gente, tipo, nossa, sei lá, tem esse fascínio, né, da humanidade em ouvir sobre crime, em ouvir sobre assassinato, essas porras, serial killer. Pô, a gente é um pouco fascinado em ouvir sobre essas coisas. São pessoas, são famílias que foram destroçadas do outro lado, né? Então, né, se vocês forem desenvolver conteúdo sobre isso, tomem bastante cuidado com isso, tá? Porque é foda. Né? Você tá revirando os vespeiros individuais de cada uma das pessoas sempre. Então é foda. Vamos continuar aqui.
E por que eu considero esse caso como não solucionado? A Nikki era uma mulher muito bonita e jovem, de 30 anos, que tinha uma personalidade muito descontraída, alegre e vivia no momento. Ela era super extrovertida e uma pessoa muito querida por todo mundo que a conhecia.
Lex, já deixa eu te passar um pouco mais do meu ponto de vista em relação à trilha. A trilha ajuda a gente a oferecer uma experiência mais sensorial para o nosso ouvinte. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nesse momento aqui, Marcela tá falando da Nick quando ela era viva. Então, tava falando, não, pô, é uma moça jovem, bonita, extrovertida, tudo mais. Nesse momento, pra trazer a gente pra junto dela, a gente, né, você poderia colocar uma trilha mais calma, trilha não animada, afinal de contas, né, nem, não faz nem sentido, mas botar uma trilha pra, tipo, olha, essa era a pessoa. Vamos falar um pouco da pessoa também, não vamos falar só da morte dela. Vamos falar um pouco da pessoa. E aí, gradativamente, conforme vocês vão trocando o tom, porque a gente sabe o final dessa história. Assim, né? Mais ou menos. A gente sabe pra onde tá indo. É importante, tipo, beleza, agora a gente transiciona pra uma música mais séria. Pra uma música mais pesada, uma música mais triste, uma música mais impactante. Porque, voltando um pouco na tangente que eu abri agora há pouco, a pessoa que se interessa por true crime, ela pode se interessar por true crime de acordo com vários pontos, né? Tipo, de novo, discutir sobre isso com a Branca Viana da Novelo, sobre essa fascinação, principalmente do público feminino, por histórias de assassinatos, sabe? Histórias horrorosas, né? Geralmente feminicídios e todas essas coisas. Eu acho que há muito uma desassociação desses casos com a vida real, né? A vida como ela é, Nelson Rodrigues. Então, por conta dessa desassociação, o seu trabalho de trilha, ele pode ser mais pro lado do entretenimento mesmo. Então, tipo, meu, tá numa parte de tensão, às vezes a pessoa tá sendo perseguida pelo assassino. Música, né, tipo, que encaixe naquele momento. Tipo, a pessoa, né, aconteceu a desgraça, pô, traz aquele, né, tipo, pá, e aí desce, volta pra um clima um pouco mais amargurado, etc. Claro que depende muito do clima que você quer dar pro seu projeto. Mas eu acho que a trilha, ela pode ajudar. Tanto a ilustrar esses momentos mais positivos, de, ah, vamos falar como que era essa pessoa quando viva, do que também pra falar, pra botar mais peso, mais seriedade nos pontos mais pesados e grotescos do seu programa. Isso que o Vini tá falando, né? Vamos só trazer um conteúdo aqui do chat pro podcast também. O Vini tá falando, tipo, que, ah, não, que a voz da Marcela, né, que é a nossa host, ela tá um pouco magrinha. E isso realmente é mais em relação à distância do seu interlocutor do microfone e o seu tratamento, né, sua equalização posterior. Ele mencionou aqui, né, tipo, ah, é uma voz magrinha, uma voz onde os graves estão meio fracos, né, que tá pegando só os médios e agudos. Então, geralmente, uma coisa que o pessoal, porque isso vocês, cara, procura no YouTube, vocês vão achar de monte, podcast voice, tipo, que é basicamente um monte de gente falando como que você equaliza a sua voz pra ter esse umf, pra ter esse, tipo, voz de podcast, porque é muito um padrão americano, né, muito padrão de NPR, muita essa galera, eles já estão acostumados com essa podcast voice. Que é essa voz o quê? Com mais grave, essa voz que preenche mais o teu espectro de audição. Geralmente, assim, tem pessoas que têm vozes mais graves, tem pessoas que têm vozes mais agudas. As vozes, elas geralmente, elas ficam mais concentradas nos campos médios, só que esse umf, essa presença, é geralmente por conta dos graves. Então, procurem no YouTube essa questão de podcast voice. Vocês vão achar trocentos tutoriais em vários dons diferentes. No programa que você tiver, ele vai te explicar, vai ter tutorial falando como tratar a voz masculina e como tratar a voz feminina, que são diferentes também, tá? Continuando aqui, que eu já falei um monte, a gente não está ouvindo o trabalho da Marcela.
A Nick também tinha um filhinho de 5 anos, chamado Zack, que era o amor da vida dela.
Porra.
E segundo todos os relatos, ela era uma mãe incrível que fazia qualquer coisa pelo bem-estar do filho. A Nick foi fazer faculdade em Buffalo depois de terminar a escola. Ela queria estudar justiça criminal. Mas depois de 3 meses, ela largou a faculdade porque ficar numa sala de aula não era a praia dela. Depois de largar a faculdade, ela encontrou um emprego e continuou em Buffalo por algum tempo. Eventualmente, ela se mudou para Nova York, onde ela conheceu e se apaixonou por Mike Williams, um dos seus vizinhos do andar de baixo. Em 92, foi legalizada a abertura de cassinos por tribos indígenas nativo-americanas no estado do Mississippi. Mais de 30 cassinos abriram na região entre 92 e 95 e geraram milhares de empregos e movimentaram absurdamente a economia do estado.
Caralho! Oh, esse preâmbulo que vocês estão fazendo, legal pra caralho, tá? Porque vocês estão falando, olha, ela tava morando em tal lugar, esse lugar aconteceu essas mudanças e tudo mais. Bem legal, viu? Bem legal.
O Grand Casino tinha acabado de abrir e, com a promessa de um bom dinheiro em uma ótima área, a Nick e o Mike se mudaram pro sul. Em 94, eles se casaram e, menos de 3 anos depois, Nick deu à luz a seu filhinho, Zack. E quando o Zack nasceu, não tinha nada mais importante na vida da Nick do que o filho. Ele passou a ser a maior prioridade dela. Mas o estilo de vida de cassino já tinha meio que se enraizado no Mike. E ele também não estava pronto para ser pai. Ele ainda era bem irresponsável na época. O casal acabou se divorciando em 99. A Nick ficou arrasada e a separação foi muito difícil. Mas eles permaneceram próximos, afinal eles ainda trabalhavam no mesmo lugar e tinham um filho juntos.
Foi esse filho da puta, né? Porra!
A Nick e o Mike costumavam se ver também em situações sociais e eram bem amigáveis. Eles ainda tinham um grande grupo de amigos em comum. Não existia nenhuma indicação que houvesse algum rancor entre eles. O Mike tinha seus problemas, sim, principalmente em relação à responsabilidade, mas ele também era muito amigo e atencioso. Então, um homem chamado Phil January...
Eu tava errado, talvez não foi esse cara. Mas ó, vamos lá, vamos voltar aqui pra, né, porque afinal de contas, senão eu tô só ouvindo. Eu acredito que eu quero ver... Tá nesses 10 minutos que você passou, Alexandre, alguma parte da entrevista? Porque eu quero ver como que você resolveu ela. Porque geralmente, quando a gente inclui quotes de, né, aspas de pessoas em línguas diferentes da que você, né, está desenvolvendo o conteúdo, há várias maneiras de se resolver isso. Então eu quero ver qual foi a que você escolheu.
Entrou em cena e as coisas começaram a mudar. A relação de Nick e Mike foi afetada, assim como as amizades da Nick. Na verdade, tudo se deteriorou depois que o filho da mãe do Phil entrou na vida da Nick. Assim que o relacionamento começou, o Phil se propôs a isolar a Nick de todo mundo. Ele tinha que ser o único dono dela. E ele foi bem sucedido. A Nick tinha muitos amigos, mas depois de começar a namorar o Phil, ela não tinha mais permissão para socializar com eles. Mas vamos voltar para o início da história da Nick e do Phil, quando ela achou que tinha encontrado o homem dos sonhos, o príncipe de cavalo branco, alguém que ia ser uma figura paterna para o Zack e com quem ela ia envelhecer junto. Tipo, eu e você, meu amor, nós vamos envelhecer juntinhos.
Fazendo podcast.
Ai, que fofinho, eu gostei disso, porque, claro que, né, há sim sempre a possibilidade de, né, você desenvolver conteúdo, porque afinal de contas vocês estão desenvolvendo conteúdo sobre assuntos delicados, sobre assuntos não felizes, sobre todas essas coisas. Mas no fim do dia, todos nós somos humanos e o que interessa realmente é, tipo, o que a gente aprende com todas essas situações. Eu, pelo menos, gosto de... Pelo menos quando eu consumo conteúdo sobre true crime, me vem muito essa sensação de, ok, o que eu tô aprendendo? O que eu tô descobrindo sobre o mundo, descobrindo sobre mim mesmo? Não é só a curiosidade pela curiosidade. Porque se, né, se fosse assim, eu ia tá, né, tipo, passar o dia todo fofocando no meu WhatsApp. Inclusive, tenho vários grupos de amigos que são as pessoas mais fofoqueiras. Inclusive, grande abraço pra um grande fofoqueiro chamado Andrei Fernandes. Esse, ó, fofoqueiro, assim, da máxima qualidade. Inclusive, também um abraço pro Ivan, que não fica em segundo lugar por muito. Mas, voltando. Eu, geralmente, escuto conteúdo de true crime buscando aprender alguma coisa. Seja aprender coisas sobre mim mesmo, né? Então, puta, tava ouvindo o caso Evandro, como um exemplo. E fiquei o tempo todo pensando, cara, pra onde que a minha moral tá indo? Quem que eu acho que são as pessoas responsáveis? Ah, não, mas fulano fez tal coisa. O quanto eu peso, o quanto fulano ter feito tal coisa, pesa a minha opinião sobre fulano. Então, assim, eu geralmente escuto com esse sentimento, querendo mais entender coisas minhas do que efetivamente, né, sobre o caso per se, né? Eu achei fofinho que vocês, né, estão desenvolvendo esse conteúdo, estão passando essa história, mas ao mesmo tempo há essa interação entre vocês. Eu acho que seria interessante vocês, talvez, pensarem na oportunidade de ampliarem essas interações. Não sei se, obviamente, né, se é o objetivo da Marcela, mas se vocês incentivassem essa interação entre vocês dois, vocês podem até ir fazendo um jogral com os trechos, né? Porque, obviamente, o programa ele tá super bem roteirizado. Às vezes pode, tipo, Marcela lê um pouco, depois a Alexandra lê um pouco, depois vem essa conversa entre vocês pra colocar a leveza. Eu acho que é uma interação super legal. Eu acho bem interessante essa possibilidade.
Era segurança no Grand Casino. E a Nick, como dealer da mesa, falou sobre a carreira dele, com certeza não.
Eu tô procurando tal lugar da entrevista.
Preocupado. Nem tudo eram flores naquele relacionamento. No dia que a Nick e o Phil chegaram na Flórida...
É, o que o Vini mencionou aqui no chat é... Alternando entre os dois, cria uma dinâmica melhor para prender mais a atenção do ouvinte. Isso é uma possibilidade. Já que, né, como vocês estão desenvolvendo o roteiro, e o roteiro é longo, né, é importante porque, assim, nós somos bichinhos que, cara, a nossa cabeça, ela tá funcionando à velocidade da luz, velho. Eu tô aqui gravando podcast, mas ao mesmo tempo eu tô pensando, puta, eu tô com um... O que que vai ter pra jantar? E ao mesmo tempo, tipo, tô... Sabe, tem muita coisa acontecendo e a gente é esses bichinhos. E vocês também, né? Vocês sabem muito bem que quando a gente tá ouvindo podcast, geralmente a vida não para. A gente tá continuando a funcionar. Então, por que que eu sempre bato na tecla de que a gente precisa puxar a atenção dos nossos ouvintes? E a gente usa de várias maneiras diferentes. Usando alternância de vozes, usando trilha, usando vírgulas sonoras, usando efeitos sonoros. Todas essas coisas, elas servem para quebrar o nosso ritmo de atenção atual, levá-lo para outro lugar, que nem o Vini mencionou aqui. A gente vai se habituando com a voz da pessoa e perde o foco. Cara, é só você pensar em escola. Professor que fala por muito tempo. Bicho, depois dos 10, 15 minutos que você tá ouvindo a mesma pessoa falar sobre as mesmas coisas, no mesmo tom, e se é um assunto sério, não tem espaço pra brincadeira, pra piada, pra, né, vão desenhar a piroca na lousa, sei lá, tipo, o que for necessário pra chamar a atenção da criançada. Cara, eu tinha vontade de dormir. Claro que não é o que tá acontecendo aqui com a sua voz, Marcela. Só que é importante vocês utilizarem dessas possibilidades que a mídia nos traz para justamente quebrar a expectativa da pessoa e, né, manter o nível de atenção sempre alto, porque senão ele vai fazendo assim, ele vai caindo gradativamente. Então, justamente, por isso que divisão de blocos, entrada e saída de bloco, tem um sobe som, desce som, música diferente... Um efeito sonoro. Então, beleza. Aquela hora que a gente começou a falar disso. Ah, não. Porque a lei dos cassinos foi liberada e do ano X até o ano Y foi liberado a construção de mais de 30 cassinos abrindo milhares de empregos. Nisso, você pode subir uma Big Band. Tipo, pô, cassino, som de moeda, som de caça-níquel. Alguma coisinha que, tipo, ok, é nesse momento que eu tô. Porque nisso, você dá uma chacoalhada no teu ouvinte. Fala, ô... Você tá aí ainda? É a Netflix quando você tá transando? Que fala, você ainda tá assistindo? Tipo, por quê? Porque é basicamente, tipo, né, é muito fácil, assim, às vezes você tá assistindo alguma coisa, você caiu no sono, e a Netflix fala, ô, você tá aí ainda, ô, desgraça? Então é importante, tá? Ter essas mudanças. E claro, levem sempre em consideração que, assim, a gente não tá falando essas coisas, tipo, ah, não, vocês têm que fazer, senão o programa de vocês é ruim. Não, o programa não é ruim. Eu tô ouvindo amarradaço. Só que a gente tá oferecendo pra vocês algumas alternativas de como chacoalhar a atenção dos ouvintes e manter a retenção sempre alta, tá bom? Essas são algumas estratégias que vocês podem considerar, talvez pensar um pouco em relação a elas para que vocês possam utilizar durante o conteúdo de vocês, tá bom?
I remember when they came to South Florida to get married in August of 2000. He had been fired from that job just days before, and I know you've read all this. for assaulting one of the clients. Nikki said to me when they came to Florida that, you know, that was a real fly in the ointment for starting their marriage, but that she was sure that Frank would get him reinstated.
A Bonnie se lembra do dia que eles chegaram no...
Tá. Então, assim, vocês resolveram a utilização de aspas internacionais em outro idioma no programa dessa maneira de que vocês colocam a aspa na íntegra e depois vem a tradução. Não é errado, tá? Isso não tá ruim, não tá errado. Afinal de contas, a maioria da população brasileira não fala inglês, então isso não é errado. Uma maneira que eu posso sugerir para que vocês pensem, de novo, alternativas. Pensem alternativas. Uma outra oportunidade que vocês têm para lidar com aspas é o seguinte. Eu vou citar duas, tá? Uma mais tradicional e uma outra que eu acho mais elegante, por assim dizer. A primeira é a clássica de... Começa a mulher falando, ah, when my son-in-law was living in Florida, he punched someone in the face, blá, blá, blá. A pessoa tá falando no volume normal, você vai descendo, desce a voz dessa pessoa para um volume menor, bem mais baixo, ela ainda está ali, e você vem com a tradução por cima. Porque dessa forma você otimiza o tempo do seu programa. Porque da maneira com que vocês estão fazendo agora, vocês estão oferecendo primeiro o conteúdo original e depois a tradução. Então, dessa forma, você une os dois e oferece esse conteúdo de uma vez só. Essa é uma maneira mais clássica de fazer, né? Tipo, entrevista no Jornal Nacional é feita assim, né? Tipo, ah, I was developing the COVID vaccine. Aí vem lá a voz do, sei lá, do repórter internacional. Ah, o médico diz que quando ele estava desenvolvendo a vacina de Covid, papapapapapipipô, né? Essa é uma maneira mais clássica, mais normal de se resolver um quote, de se resolver a colocação de umas aspas internacionais em outro idioma no seu conteúdo. A outra oportunidade é a tática que, de novo, vou bater... Leca, mas você já viu isso em podcast? Cara, em vários. A gente mesmo já produziu vários, assim. Nós temos os podcasts da Embaixada Britânica, né? Que inclusive... Beijo, pessoal da Embaixada. A gente tinha entrevistas com especialistas internacionais sobre o assunto e a gente colocava justamente dessa forma. Eu fazia a tradução, eu, né, fazia a voz. Se era um especialista homem, né? Eu fazia a locução e justamente a gente colocava. Mas há também a possibilidade, né, de novo, né, o Tenth Doc colocou no chat, né, de que um episódio bônus do Praia dos Ossos tem um convidado gringo, o filho, né, daquela moça que faleceu e que a galera tava tentando enfiar ela dentro do caso e tudo mais, que justamente funciona dessa maneira. Vamos aproveitar o exemplo que o Tenth Doc colocou aqui e vamos citar o Praia de novo, porque o jeito que eles utilizam aspas, pra mim, é maravilhoso, que é, começa aspas... Vem, ela cai, e aí vem a voz da pessoa, né? No caso de vocês, provavelmente seria Marcela, resumindo aquilo. Não precisa traduzir letra por letra o que a pessoa tá falando. Porque de vez em quando a pessoa tá falando, ah, não, porque aquele dia eu acordei, comi um ovo mexido e tal, não sei o que tem. Você não precisa dessa informação. Então você começa a aspa, desce a voz... E vem, a mãe da Nick, nesse momento, ela tá falando sobre como a Nick e o marido se mudaram pra Flórida. Uma coisa que ela falou foi que, meu, o marido, ele deu um soco numa pessoa que tava no estabelecimento e tudo mais. Ó, inclusive, se liga nessa parte aqui. Aí, pum, sobe de novo a voz dela falando outra coisa. Então, nesse momento, ela ressalta. Então, é uma tradução, mas... Você contextualiza e dá uma mudada para poder oferecer só o que realmente vale a pena pro teu ouvinte. E eu acho essa maneira mais elegante porque você coloca justamente o que mais importante a pessoa falou. Então, aspas muito longas e que você realmente precisa daquele conteúdo. Tem conteúdo que tipo, a pessoa fala, você fala, puta que pariu, tá importante isso aqui. Tá, pô, é importante essa merda. Mas a pessoa é chata ou a pessoa é meio, sabe, fala demais, que nem eu. Então, assim, é importante vocês talvez olharem essa possibilidade de utilização de aspas diferente também. Uma coisa que você está mencionando aqui no chat, Alexandre, é que, ah, não, porque a minha referência foi jogabilidade que eles gravaram sobre Gone Home, que eles colocavam, né, a voz do desenvolvedor primeiro e depois resumiam e tudo mais. Uma coisa que eu acho que é muito importante, sempre que a gente vai produzir conteúdo, é referência. Escuta tudo, bicho. Escuta, sai escutando coisa pra tudo quanto é lado, pra justamente ter mais referência. Isso é uma coisa, só finalizando, né, em relação ao Detetive do Sofá, excelente conteúdo, feito com responsabilidade, gostei bastante. Vou contar um caos aqui. Eu tava desenvolvendo um conteúdo, junto com o pessoal do B9, era pra Globosat, que era um conteúdo numa pegada mais storytelling e tudo mais, e eu tava editando de um jeito meio cru demais. Eu tava meio, sabe, tipo, ah, não, porque aqui tem que subir um efeito sonoro e tudo mais. Eu não tava acostumado a desenvolver conteúdo nesse estilo. Então parecia CQC, tá ligado? Tipo, ah, e aí, sei lá, o metrô, aí vem o barulho do metrô. Tipo, para, fala, vem o efeito sonoro, volta, fala. Tipo, de um jeito muito amador mesmo, porque era a primeira vez que eu tava trabalhando num projeto daquele jeito. Mas, depois disso aí, né, enviei a primeira versão, a Ju me deu uma bronca inacreditável, que tipo, claro que não foi uma bronca, ela foi só tipo, cara, então, não era isso que a gente tava esperando, cara. Tipo, você acha que você consegue fazer uma versão diferente, uma edição um pouco mais suave, não suave, né, mas uma edição menos merda, né? Claro que ela não falou isso porque ela é uma lady, mas era esse o objetivo. E eu falei, puta, cara, vou tentar. E eu saí ouvindo o programa pra caralho. Falar, não, tipo, beleza, programa de storytelling, tipo, gringo, em espanhol, em francês, só prestando atenção na edição. Pra ter o quê? Referência. Pra ter... Ah, esse problema que eu tive, a pessoa que editou isso aqui resolveu desse jeito. Nem tinha me passado pela cabeça resolver desse jeito. Aí eu via outro, ouvia outro, ouvia outro, ouvia outro. Sem sacanagem, eu passei um dia inteiro só ouvindo podcast, tipo, claro que, né, você vai ouvindo, sei lá, tipo, 5 minutos de um, 10 minutos de outro, 20 de outro, 3 de outro, e vai, né, a internet tá aí, você faz a sua brincadeira. Pra quê? Referência, gente. Todos os problemas do mundo já foram resolvidos. Claro que não exatamente o seu, claro que às vezes não na complexidade que você precisa naquele momento, mas todos os problemas do mundo já foram resolvidos. Você só precisa pesquisar e ver qual que é a maneira que se adequa mais ao que você consegue fazer e ao que você quer fazer. Então, referência, gente. É aquele papo bem clássico de que, ah, você quer ser um bom escritor? Leia pra caralho. Você quer ser um bom editor? Escute pra caralho, mas é pra ouvir com o ouvido de ouvinte, mas com o ouvido de editor. Porque aí você vai captando todos os detalhes e o porquê o programa que você gosta, por que você gosta dele. E aí você vai, né, recebendo mais informação e, obviamente, que isso, né, vem e tem um resultado que você ganha essa experiência, ganha essa referência e vai procurar novas maneiras de resolver o mesmo problema. Tá bom? Com isso, gente bonita, fechamos mais um Estaleiro, nosso podcast original Maremoto. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui na live, que mandaram perguntas, interagiram comigo hoje. Vocês fazem toda a diferença. No dia 9 de dezembro, teremos mais uma gravação, mas vocês não vão ficar à deriva nesse oceano, porque entre uma gravação e outra, a gente tem episódio do Maregrama vindo por aí, uma entrevista excelente com uma pessoa que eu não conhecia antes de gravar, e foi uma conversa muito, muito bacana, porque é um ponto de vista que eu ainda não tinha tido, que é o ponto de vista de plataforma. Então, fiquem de olho no próximo Maregrama. Novamente, para lembrar, o podcast, o Estaleiro, só existe, só pode acontecer com a presença de vocês. Então, se houver alguma pergunta ou dúvida que eu não consegui resolver ao vivo, manda lá no Curious Cat, né? curiouscat.qa/maremotopodcast. E não esqueçam também de mandar o episódio de vocês para que a gente possa dissecar ele ao vivo. Tá? Se vocês acharam que, né, essas dicas, esse preâmbulo que a gente passa é algo que é bacana, mandem o projeto de vocês para que a gente possa fazer a nossa parte. Não se esqueçam também de seguir a gente nas xoxomídias, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn, Maremoto Podcast. É isso. Sejam bons uns com os outros, fiquem bem e até a próxima, seus lindos. Este podcast foi editado pela Maremoto.